A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo e minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo para você. E a gente continua na inspiração da primavera, dessa vez com os versos do Nando Reis. Espera a primavera, se apronta que no fim das contas, na outra ponta, vai ter alguém para lhe dar a mão. Tudo a ver com o clima do programa de hoje, de puro acolhimento. Luana Xavier, Larissa Luz, Sabrina Sato, eu e a nossa convidada, jornalista Lilian Ribeiro, estamos de rosa em vários tons para lembrar a importância do Outubro Rosa. Seja bem-vinda, Lilian!
Rosa,
obrigada!
Estou tão emocionada e feliz de estar aqui com você.
Oh, meu amor. E, ó, vamos fazer de novo a cena aqui que ninguém vê?
Vamos.
Porque
vamos.
De mão dada que a gente, quando roda a vinheta do programa, a gente dá as mãos e deseja uma para as outras bom programa.
Bom programa. Bom programa. Bom programa.
A gente é que tá feliz, emocionada de ter você aqui, de poder te ver de pertinho, de te abraçar.
Ah, deixa eu dizer uma coisa que a Luana disse que eu tinha que falar no ar.
Ah, conta.
Eu faço o que eu faço. Em parte se deve a você, a sua inspiração.
Ai, meu Deus, agora eu que vou chorar, foi que a Laura foi.
É, porque você é uma pessoa que entrevista, que ouve as pessoas com ouvidos que querem ouvir. E é o que eu tento fazer sempre, quando eu estou ouvindo histórias. Então, é demais para mim estar aqui nesse dia com você. E eu precisava dizer isso.
E é demais para mim poder trocar hoje em dia com você de igual para igual. É demais isso?
Né?
É demais, é demais. Vamos ao nosso Outubro Rosa. Outubro Rosa é um mês muito importante, sobretudo para nós mulheres, porque marca a campanha de conscientização de todo mundo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Lilian teve um câncer e o processo de tratamento completou há pouco, um ano, com ótimos resultados. Nós acompanhamos, você sabe que eu acompanhei muito, o seu enfrentamento da doença durante todo o seu trabalho na Globo News, como foi impactante aquilo dali nas suas redes sociais. E aí já temos uma primeira questão. Como é que foi dividir com o público, chegar a essa decisão de dividir com a gente na televisão o diagnóstico e depois cada passo do tratamento?
Eu fiz para continuar vivendo. Por quê? Quando eu descobri esse câncer, foi num período muito difícil para mim. Eu tinha perdido uma prima dias antes da mamografia, que sinalizou que os nódulos que eu tinha percebido no autoexame eram suspeitos. E aí, logo depois, veio o diagnóstico e, obviamente, foi uma dor imensa, né? E um medo, um pavor.
Quantos anos você tinha?
É 36 na data.
Uma filha
foi
pequena.
Bem, uma filha pequena.
Tinha 36 anos.
36 anos, quando eu fui diagnosticada, na semana em que eu completei 37 anos. No dia 1º de outubro saiu o laudo da biópsia. Ele, carcinoma invasor, é um negócio que você não esquece mais, né? E aí eu passei aquelas primeiras semanas muito arrasada, triste, chorosa.
Indo trabalhar?
Não, naquele primeiro momento eu não tinha a menor condição.
Você avisou para
ter? Eu falei, olha, não consigo agora, eu preciso desse tempo para mim. Até porque eu tinha a ideia de que fazendo uma quimioterapia, que foi a primeira etapa do meu tratamento, eu não ia ter condição de trabalhar.
Uhum.
Essa era a imagem que eu tinha.
É que a gente tem, né?
E você tinha perdido uma prima de...
De câncer. A Tatiana, ela tinha sido diagnosticada com 31 anos, com câncer de mama.
31 anos?
Isso. E aí, anos depois, ela teve metástases e, infelizmente, partiu no dia 18 de setembro do ano passado. E eu estava com a Tati na hora que ela partiu, no quarto do hospital. Então, foi tudo muito, muito, muito forte.
Intenso,
né? E aí, esses primeiros dias foram muito difíceis. Eu já cheguei para os médicos assim, como é que eu faço aí? Como é que é burocraticamente para eu me afastar do trabalho e tal?
Toda fortona.
É, não toda fortona, mas no sentido de que eu queria resolver isso. Eu achava que eu ia ter que parar. E eles disseram, mas você tem certeza? O trabalho te faz bem? Falei, faz. Mas como é? Eu achava que eu ia ficar necessariamente todos os dias de cama e sem... E aí eles disseram, calma, vamos ver, faz a primeira sessão, vamos ver como é que você vai ficar. E aí depois você diz. E eu fiz a primeira sessão de quimioterapia, e é muito importante que as pessoas saibam isso, as medicações hoje não são o que elas eram anos atrás. No meu caso, obviamente, que cada pessoa é uma pessoa, isso cada é corpo é um corpo.
Gente falar, é.
Né? Cada pessoa vai reagir cada de uma forma. É, câncer não é tudo igual, o tratamento não é igual. Mas no meu caso, 3 dias depois, eu estava malhando. Estava fazendo isso.
Estava zerada.
E aí, não que... Ah, foi fácil por isso. Não.
Não.
Mas eu vi que existia uma forma de continuar vivendo e existindo. Eu falei, tá, então eu vou tentar voltar a trabalhar. E no dia que eu entrei na portaria da Globo, foi como se eu tivesse ressuscitado, sabe?
Que lindo.
Porque eu lembrei de mim. Eu lembrei que... Eu tinha já enfrentado outras coisas para chegar naquele lugar, para ocupar aquele espaço.
É.
E eu falei, tá bom, então vamos lá.
Você estava num momento muito bom lá.
Exatamente, eu estava vivendo...
Eu falei que esse programa ia ter que ter lencinho, gente.
Desculpem.
Mas desculpa.
É, eu estava vivendo o meu melhor momento profissional.
É, estava, eu lembro disso.
Sabe, naquela semana... Na semana do diagnóstico, tinha saído a campanha de aniversário da Globo News e eu estava lá. Eu era uma das caras da Globo News. Eu era... É... Aquele momento era muito importante para mim e, de repente, eu tive que parar tudo. Pelo menos eu achava que ia ter que parar tudo. E aí, quando eu voltei, eu olhei para aquilo, para aquela portaria que eu tinha entrado tantas vezes e pensei, eu vou continuar, eu vou seguir. Eu, naquele momento, ainda não tinha perdido cabelo. Eu nunca tratei como um segredo, sabe? Para os meus amigos, para a minha família. Mesmo naquele momento de muita dor, eu falei, não, eu preciso dizer para a minha família o que está acontecendo. Porque não seria eu fazer de outra forma. Eu entendo cada pessoa agir de uma maneira, mas para mim não seria eu. E aí eu decidi... contar para os meus colegas de trabalho, eles sabiam que eu estava fazendo quimioterapia e eu estava usando aquela touca gelada. Nem todo mundo conhece, né? Uma tecnologia que tem alguns anos que está funcionando aqui no Brasil. Nem todas as mulheres têm acesso também, nem todos os pacientes têm, mas é uma touca gelada que ela faz com que a circulação sanguínea diminua um pouco, né? Durante a quimioterapia e... Em alguns casos, evita a perda do cabelo. Mas aí, quando eu passei da segunda sessão, o cabelo começou a cair muito. Porque ela não... Essa tecnologia funciona para algumas pessoas, para outras não. E aí, quando eu me vi sofrendo com a queda do cabelo, que esse é um processo também muito difícil, eu via minha mãe pelos cantos, assim, tentando esconder os fios de cabelo caídos pela casa, né? E aí, eu falei, não. Eu não vou segurar esse cabelo que está insistindo em cair. Porque eu estou voltando lá para aquele lugar que eu estava antes de entrar na portaria da Globo. E eu não quero voltar para aquele lugar. E aí eu raspei o cabelo. Mas eu queria continuar trabalhando. Não sabia como, mas eu ia continuar vivendo a minha vida. Do jeito que eu pudesse.
Você gravou? Eu estou te perguntando isso porque eu tive lúpus. Tive é ótimo, né? Porque o lúpus é uma doença crônica. Eu tenho lúpus, aconteceu a mesma coisa comigo e eu falava assim, eu não quero viver cena de novela. Eu lembrava só da Carolina Dickmann, na televisão. E aí eu filmei, fotografei, nunca mostrei.
Nem eu. Eu gravei e nunca mostrei.
Posso mostrar?
Pode.
Ela trouxe pra gente. E é um momento... Não sei como foi. Depois você me fala como foi. O que você sentiu nessa hora? Vamos ver?
Nem vai ficar bonito.
Bota um pagodinho aí pra tocar.
Pra que negar, tentar mudar a nossa história? Se o que rolou ficou guardado na memória. a pena se enganar, não faz sentido. Cadê você? Tô sem ninguém. Eu sei que o teu desejo.
Uma suposta, né? Careca bonita.
Um sonho tão bonito de amar na nossa cama. Pra que fugir do amor? Não faz sentido. Cadê você? Tô sem ninguém. Vem voltar a nós.
Aí, bota o pagodinho, fez toda a diferença.
Não bota fez... um sorriso maroto.
Você fez uma coisa que eu não fiz e vou chamar atenção agora para que as mulheres que passem por isso passem a fazer. Ela fez maquiada. Ela fez maquiada com brinco. Ela já fez pronta para receber a careca.
Foi. Uma coisa que foi muito legal é que conforme a careca foi aparecendo, o meu marido estava ali do lado, né? E aí ele foi falando... Pô, amor, tá maneiro, hein? Tá maneiro, hein?
Tá me achei maneiro.
E aí...
E a sua filhinha, né?
É, e nesse dia, enquanto eu tava raspando o cabelo, ela tava descolorindo as pontinhas do cabelo e pintando de azul. Que era uma coisa que ela queria e eu não queria deixar e tal, porque ela é pequena. Mas eu falei, não, a gente vai se transformar junto, né? E foi uma das formas dela também absorver esse,
gente,
esse momento.
Gente, muitas perguntas para você, porque a gente falou a parada de filho hoje na nossa reunião. Mas antes, vamos chamar para a roda a ginecologista Larissa Cassiano e a mastologista Fernanda Maria, que cuidou da Lilian. Eu sei que ela está assistindo o programa. Eu pedi para ela pegar o celular para ver o seu zap, mas ela não pediu, tá, doutora? Ela não pegou, porque o seu...
Celular...
Ah, pegou, mas não deu tempo.
Ela queria fazer eu chorar antes de começar.
Ah, tá, então melhor não. Porque já, a nossa conta já está indo. Mas então vamos conversar para saber como é que a gente está em relação, sobretudo, à prevenção da doença, que é outro assunto importante para esse Outubro Rosa.
As novidades sobre tratamento do câncer de mama estão muitas vezes mais relacionadas com o diagnóstico do que com o tratamento em si. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto menor a lesão, melhor a forma de tratamento e muitas vezes menos invasivos.
Uma a cada 8 mulheres será diagnosticada com câncer de mama ao longo da vida. E apenas 15% dos casos estão relacionados à história familiar. E é possível reduzir o risco de desenvolver essa doença através do combate à obesidade, da prática regular de exercícios físicos, da diminuição do consumo de bebida alcoólica e da melhora das práticas alimentares, como, por exemplo, redução do consumo de alimentos industrializados.
Tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Mastologia não recomendam autoexame. Mas por que eles não recomendam o autoexame? Porque dar esse nome de autoexame dá a sensação de que a pessoa já foi examinada, de que muitas vezes ela não precisa de uma mamografia, por exemplo. E a mamografia deve ser realizada mesmo em pessoas que não têm sintoma. O ideal é que a gente fale em autotoque, que a pessoa, quando se sentir confortável, examine as mamas, tocando as mamas, mas sem essa necessidade de que isso seja feito periodicamente.
A mamografia é um exame capaz de detectar o câncer de mama nas suas fases mais iniciais. E a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que ela seja feita anualmente a partir dos 40 anos, independente se a mulher tem prótese de silicone ou não.
Trazer para outubro essa lembrança do cuidado é extremamente importante, ainda mais numa sociedade que não é igualitária e que nem sempre a gente tem acesso à saúde para todas as pessoas, mas que a gente consegue em outubro criar iniciativas de locais que vão realizar mamografia, locais que vão falar sobre o cuidado com a mama, sobre autotoque, várias empresas que vão incentivar e talvez até mesmo financiar, dar oportunidade para que as funcionárias, por exemplo, tenham um horário para poder realizarem esses exames. Então, eu acredito que o Outubro Rosa traz a possibilidade de pensarmos sobre o cuidado feminino, de dispensarmos esse tempo de cuidado.
Toda mulher com câncer de mama precisa de acolhimento, porque é uma doença ainda, infelizmente, muito estigmatizante, que amedronta todas as mulheres quando recebem um diagnóstico. Porém, a nossa sociedade ainda cobra dessas pessoas uma postura forte, firme e sempre alegre e positiva diante do tratamento. Mas é preciso legitimar esses momentos de tristeza, de recolhimento dessas mulheres que estão passando por um tratamento do câncer de mama, independente de ser um tratamento muito extenso ou de ser um tratamento mais tranquilo. Isso é também uma questão de saúde mental para essas mulheres. e é preciso acolher as suas queixas e acolher também a sua tristeza.
Essa fala é super importante porque o tratamento do câncer de mama mexe mesmo com símbolos que são muito fortes na construção do feminino. A gente falou do cabelo, tem evidentemente o seio. Então, é preciso muito respeito, e a palavra que a doutora usou é perfeita, acolhimento, para cruzar, né, essa mulher, cruzar esse caminho até a cura. Bom, que foi mais difícil? Eu vou pedir para vocês, já quero que vocês botem na mente de vocês, se vocês têm histórias pessoais, não de vocês, que vocês não tiveram câncer de mama, nem eu, minha mãe teve, mas de algum amigo ou de alguém. Então, qual foi, assim, o mais difícil da travessia?
O depois. Que é uma coisa que muita gente não... Nem entende. Porque, isso, assim, psicologicamente, mentalmente, quando você começa... Acho que o momento do diagnóstico foi muito, muito, muito difícil, por todo esse contexto que eu expliquei, mas depois... eu não gosto da metáfora da guerra para falar de câncer, sabe? Dizer, mas nesse caso eu acho que funciona. Sabe o soldado que volta da guerra?
Tô ligada.
E todo mundo à sua volta, no meu caso, está todo mundo muito feliz, né? Porque passei, eu voltei, mas você não é mais a mesma pessoa, você não vê mais o mundo da mesma maneira. Existe um luto daquela experiência que você passou, muito difícil. E nem todo mundo consegue entender.
Então, você não consegue alcançar aquela euforia, né? Que as pessoas à sua volta estão sentindo, talvez. E para muita gente pode até ser assim, será que ela não está feliz? Não, tá, só que você também está
elaborando
muita coisa. Exatamente.
Elaborando. Então, esse acolhimento também é importante nesse momento.
Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Em que momento?
E se você conversar, assim, eu acabei fazendo as minhas Onco Friends, né?
Onco Friends.
E quase todas experimentam esse momento. E aí eu precisei pedir ajuda, precisei cuidar mais da minha saúde mental, depois que eu terminei a radioterapia. Foi o momento em que eu fui entender toda essa tempestade que eu tinha atravessado.
Você falou em Onco Friends, eu lembrei que a Luana contou a história de uma amiga que ela
Onco Influencer.
Maravilhoso.
Eu achei esse termo bem interessante.
Onco Influencer.
O nome dela é Carol Magalhães, a Carol é uma mulher negra, ela é designer baiana, mora em Salvador, e ela descobriu o câncer de mama aos 29 anos. Muito jovem, fez a mastectomia na mama direita, e a história dela é uma história bem interessante por muitos motivos. Lógico, né? Cada história é uma história, como você disse o tempo todo pra gente aqui. Mas ela transformou a história dela num livro. Um livro que traz um título até que muita gente se pergunta, que é aquela frase que, na verdade, a gente não deveria dizer para as pessoas. Então, ela fez uma brincadeira com essa frase, que é: mas você nem parece que tem câncer. Esse é o nome do livro dela. E ela conta as experiências dela, as partes boas, as partes mais delicadas, mas ela conta que, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito incrível é que durante o tratamento ela se casou. A esposa dela é a Gel, e agora a Carol está grávida, e o Guilherme vai nascer agora em outubro, e a Carol, ela se tornou uma onco-influencer, porque ela divide a história não só no livro, mas nas redes sociais dela, e ela criou um projeto, que é o Projeto Se Cuida Preta, que é para falar sobre a questão do câncer de mama com esse recorte racial, que eu acho que é uma outra coisa importante também da gente salientar, porque quando a gente fala de saúde no geral, quando a gente fala de saúde no Brasil, que é um país completamente das desigualdades e que essa desigualdade está muito baseada na questão racial e nesse racismo que a gente sempre diz que é estrutural e é estruturante, porque ela dá alguns exemplos, né? Tem um vídeo que ela fala sobre isso, que ela diz assim, ó, por exemplo, as mulheres negras, elas têm uma incidência maior entre mulheres negras que têm câncer antes dos 40 anos,
não,
muito mais do que mulheres brancas. Tem mais mulheres negras.
Não, menos mulheres negras têm câncer de mama, mas mais morrem.
Não, mas não era esse fator que eu estava falando agora, não. Agora eu nem estava salientando isso. Eu estava falando sobre o fato de que mulheres negras são as que têm maior propensão a ter câncer de mama antes dos 40 anos, mais do que as mulheres brancas. Aí ela fala um outro recorte, porque as mulheres negras, em sua maioria, precisam acessar o SUS. Então, por conta de só terem o SUS como uma possibilidade de tratamento, às vezes esse diagnóstico atrasa, às vezes o tratamento também começa mais tarde, porque a gente sabe como o nosso sistema público de saúde funciona.
Olha, e ela também... se eu não tivesse um plano de saúde, o acesso à rede que eu tive, eu diria para você com clareza, porque o tumor que eu tive era um tumor agressivo. Eu não estaria aqui nessa noite conversando com vocês, provavelmente.
E falar sobre saúde pública, nesse quesito recorte social, racial, é muito importante. Porque não adianta a gente fazer toda uma campanha para que se haja uma conscientização.
Você viu que uma pessoa
que
no Instagram falou isso?
Para que se haja uma conscientização acerca do tratamento, acerca da prevenção, enquanto se ilumina o Congresso inteiro de rosa e o governo federal está cortando 45% de verba para o tratamento que era destinado ao tratamento de câncer. Então, acho que tem que haver coerência também e reivindicação nossa, porque a saúde é um direito nosso. Então, quem não tem condição de pagar por esse tratamento, quem não tem condição de realizar esses exames, né? Que é uma grande parte da nossa população, como que se faz e qual a importância política disso, né?
Se você estimula uma mulher a se tocar, a se conhecer, ela percebe um nódulo e ela não tem o que fazer com isso?
Não
com essa informação?
Marcar mamografia, não consegue agendar, não consegue...
Não, e não faz sentido, como a própria médica falou, o toque, quando a gente sente pelo toque o tamanho de um caroço, a gente já está um pouquinho atrasado.
Exatamente. Sim.
O ideal é fazer essa mamografia. E como a gente aqui preza muito os números, esse número que a Larissa falou está certíssimo. Foi um corte de verbas no programa Rede de Atenção à Pessoa com Doenças Crônicas, considerado estratégico pelo Ministério da Saúde. Ele afeta os investimentos para a prevenção do controle do câncer. O corte de 45% significa que de 175 milhões em 2022, ele vai para 97 milhões no ano que vem. Felizmente, também a gente tem que dizer, o governo não cortou a verba do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que serão 430 milhões para 2023. Mas essa verba do investimento na prevenção...
E que é uma coisa que, inclusive, a doutora Larissa falou, e Larissa aqui também falou nessa questão da prevenção, que é muito importante a gente falar, porque quando a gente fala de saúde pública, e fazendo esse recorte para o Brasil, né? A gente está falando do nosso país, a gente precisa focar muito mais na prevenção do que naquele cuidado pós. Porque quando a gente fala de atenção à saúde, do direito à saúde, do acesso à questão da saúde, é muito mais a questão da prevenção do que a questão medicamentosa.
É mais barato cuidar da prevenção do que da
prevenção. A prevenção que a doutora falou, né? Sobre hábitos diários.
Hábitos.
E a chance de sobrevida é muito maior, né?
Sim. E como viabilizar isso para essas mulheres que estão nessas condições.
Porque para ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter acesso a essa alimentação saudável. Então, e o preço da comida, a gente...
E todo o resto. Cara. Sabrina, a gente estava falando logo no comecinho, a decisão de contar e não contar. Você tem uma amiga que optou por não contar.
Eu tenho uma grande amiga, que é a Fernanda Mota, e ela é muito parecida com você, o caso dela, que ela teve com 36, 37 anos, e ela fez o tratamento inteiro, passou por duas cirurgias no final, mas durante o tratamento ela preferiu contar, como ela fazia uma novela na época, ela estava fazendo uma novela, estava trabalhando muito, assim como você, tinha aquela coisa tipo, é um momento de auge, um momento muito importante da carreira, e ela preferiu segurar e contou só para a gente, para os amigos, para a família, que é onde ela recebia todo o apoio, né? Mas, e eu acho que nessa hora a gente tem que entender, né? A gente tem que apoiar, a gente tem que dar amor, tem que dar atenção. Mas eu sempre fiquei muito preocupada, assim, com essas mães, com você, com ela, com a filha, né? Como que faz com a filha? Se conta, se não conta? Como que você fez com a sua?
Eu tentei contar de um jeito que fosse possível para uma criança de 5 anos. Naquele momento,
que ela fosse entender.
Como que vai entender? Ela
me viu voltando da biópsia, percebeu que eu estava com a mama inchada e ficou olhando assim na porta do quarto. Eu falei, você quer ver? A mamãe foi fazer um exame. Tá tudo bem com a mamãe. Depois vou tratar. olha, filha, a mamãe vai tomar um remédio, a mamãe vai ficar mais cansada. Então, vai ter dia que a mamãe não vai ter disposição para brincar com você. É, mas a mamãe está se cuidando. Depois, o cabelo caiu. Falei, filha, amanhã a mamãe vai cortar o cabelo. Porque, tá vendo, tá caindo. Sabe aquele remédio que a mamãe falou que estava tomando? Aquele que me deixa cansada? Então, ele também fez o cabelo da mamãe começar a cair. E a mamãe vai raspar, tá bom? Em alguns momentos, eu sentia que era estranho para ela, né? Mas depois a gente descobriu, eu recebi um livro que chama A Careca da Mamãe.
Ah, que demais!
E aí conta a história de duas meninas pequenas, que a mãe está fazendo um tratamento de um câncer de mama. E a história termina com o cabelo da mamãe voltando a crescer, mais bonito do que era antes. E eu acho que isso encheu o coração dela de esperança e o meu também. Né? Tem um trecho do livro que fala de como a mãe, depois, um dia, depois de muito tempo sem ir à porta da escola buscar, foi. E aí eu lembro desse dia, depois da cirurgia, que eu fui buscá-la, sabe? E aquele sorriso, nada.
Mas eu fico assim, impressionada, porque eu vi a Fernanda, ela não perder esse sorriso em nenhum momento. E a força, assim, que vocês encaram, a coragem.
Eu ia perguntar sobre isso que você falou de sonho, de quando você entrou no, ali na Globo, você falou, não vou desistir do meu sonho, vou querer continuar. Isso foi um fator que te fez querer continuar. Eu ia perguntar sobre outras coisas que te estimularam a querer lutar, a querer estar aqui, a pensar que a vida vale a pena. Imagino que a sua filha deve ter sido um... Que mais?
Sim, o dia que a minha prima faleceu, num determinado momento, eu fiquei sozinha com ela no quarto do hospital. E dentro de mim, eu sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo, né? E eu falei para ela, Tati, eu não vou poder ir nessa viagem com você, porque eu preciso ficar pelas nossas meninas. A Tati deixou duas filhas. E é por essas três meninas, a minha e as dela, que eu luto todo dia. E desde então, tudo que eu faço é para cumprir meu combinado com ela. Sabe?
Sim.
Para estar aqui e dizer para elas que a mãe delas foi vitoriosa, sim. Existe essa narrativa, né, de perdeu a luta contra o câncer. E não.
Ela lutou.
E ela foi até. Ela fez uma travessia. Eu acho que a gente. Eu prefiro pensar assim: que a gente atravessa, cada um atravessa suas, seus rios, né? Sim. E ela fez a travessia dela lindamente e eu estou atravessando. Estou atravessando. A gente atravessando para pontos diferentes desse rio, mas eu também acredito que um dia a gente se encontra, né? E é isso. São essas meninas, desafio, essas meninas que me fazem
sem
querer.
Sem dúvida, esse é o maior. Esse foi o seu maior estímulo, porque o trabalho é o segundo nessa fila. Você precisa, você gosta de trabalhar. Eu costumo, né, com a educação do Gabriel, eu sempre falava para ele, quando era pequenininho, mamãe está indo trabalhar porque precisa e gosta. Então, você gosta e você, por elas três, precisa mais do que todo mundo. Ó, o câncer de mama é o tipo de câncer que causa mais mortes na população feminina no Brasil hoje em dia. Dados do Instituto Nacional de Câncer, no INCA, indicam que entre 2020 e 2022, agora, ocorreram cerca de 66.280 novos casos de câncer de mama no país. Mas presta atenção, a descoberta do câncer de mama em estágio precoce reduz a mortalidade em 60% dos casos. É um número excelente. Então, a fórmula é aquela. Exames em dia é fundamental para a saúde da mulher. A nossa briga pelo um SUS decente é uma causa da mulher e você pode buscar perto de você uma unidade adequada de tratamento. Não deixa para o próximo ano o que você pode fazer agora. Elas sabem disso porque eu falo com elas, tá? Né? Como é que tá a saúde?
Um mês, né, amiga? Ela fez eu fazer todos os exames, faz um mês
passado. A Sabrina, quando ela se tocou, ela não fazia exame desde que quando
desde
a Zoe nasceu.
Eu
te expor agora.
Não, quanta gente não fez por causa da pandemia?
Mas muitas.
Eu falei, vou deixar.
Nenhuma aqui.
Tá perigoso, e agora? Eu falava, depois eu vou.
Todo mundo tá com o exame em dia? Uhum. Agora vamos fazer as nossas campanhas, que elas são embaixadoras. Sabrina.
Eu escondi minha camiseta aqui, ó.
Não precisava ter escondido.
Hospital do Amor. Aqui sou madrinha do Outubro Rosa do Hospital do Amor. Aqui, ó, minha camiseta.
Linda. E a Lilian é do...
Eu não trouxe camiseta, mas Instituto...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O Proteia, que faz um trabalho lindo, exatamente para tentar custear tratamento e exames e acelerar a fila do SUS.
É importantíssimo essa esse nosso foco em saúde pública, gente. No próximo bloco, a gente vai testar a questão do perfeccionismo. Será que ela é perfeccionista? Ou parou de ser? Como é que você está em relação a esse quesito? Conta pra gente na hashtag Saia Justa no GNT, porque pelo que eu vi no Instagram, praticamente 100% das pessoas que estavam na live lá do GNT eram perfeccionistas e, coincidentemente, mulheres.
Coincidência?
Estamos de volta com o nosso Saia Justa com a jornalista Lilian Ribeiro. Já choramos. Agora vamos falar dos nossos defeitos. Porque chorar é qualidade, tá? Perfeição. Substantivo feminino que significa excelência. Algo ou alguém sem defeitos ou falhas. Fico cansada só de pensar. Mas quantos sacrifícios ainda se fazem em nome desse desafio de realizar o mais que certo, o certíssimo? Bom, a Lilian agora tem uma experiência também sobre esse assunto, através da filha dela. Conta essa história pra gente.
Então, Giovana fez 6 anos em junho. E aí, pandemia, não teve festa e tal, finalmente vamos ter uma festinha. A mamãe, que gosta de fazer festa... Fiquei igual uma maluca, né? Não parecia que eu tinha acabado de terminar um radioterapia. Pra lá e pra cá, correndo pra um lado pro outro, fazendo mil coisas. Aí nesse dia, eu tinha ido pra loja, já carreguei ela arrumada pra escola, pra dar tempo de comprar as coisinhas da festa. Carrega a menina pro restaurante pra almoçar, já na porta da escola. Eu, no meio daquela correria, ela parou pra mim e falou assim, mamãe, por que você quer tudo tão perfeito, hein?
Sabedoria infantil, não é mesmo?
Na cara, estragou o velório.
Salva de palmas pra Gigi.
Se identificou, Sabrina?
Não, mas eu acho assim, eu já tentei... A gente vai aprendendo que a perfeição não existe.
Ufa.
A perfeição não existe, a perfeição cansa, buscar a perfeição cansa. E, gente, chega a ser cafona, né? Não tem nada mais charmoso e sexy do que o erradinho, alguma coisa errada. Olha pela minha pinta, entendeu? Tinha que ter algo errado aqui.
Mas essa pinta é seu acerto, meu amor. Não tem nada de errado.
Não, mas pinta. Nossa, uma coisa.
Tem alguém aqui nesse sofá que se incomodou com a sua fala, certo, Larissa?
E...
Complicada e perfeitinha.
Eu acho que todo mundo tem um pouco de perfeccionista, assim. Não
todo
acho que
mundo?
Tem. Eu acho.
Ou
acho
mais
que em algumas pessoas se torna o perfeccionismo se torna patológico, se torna uma coisa mais agressiva, mais intensa.
Muito, né?
Mas eu acho que todo mundo tem um pouco disso, assim. E algumas pessoas se desenvolvem de uma forma e outras de outra. A gente, nós mulheres, Luana vai falar sobre isso também, mulheres negras, tem um outro fator que a gente foi criado sobre essa premissa, né, de tem que entregar o melhor, tem que ser o melhor, porque pra gente tem muito mais dedos apontados, né, se a gente errar, vai ter uma legião de pessoas já pronta pra apontar o dedo pra gente, então pra gente é muito pior. Mas eu gosto do conceito da Brené Brown, que eu uso pra poder melhorar isso em mim, porque eu acho que o perfeccionismo, ele é muito violento, assim, com a gente, né, da gente abraçar a vulnerabilidade, assim, da gente se permitir ser vulnerável, se a gente se permitir ao risco. Permitir, porque se o erro não é, porque se o erro não é uma possibilidade, não tem criação, não tem coragem.
Te paralisa, né? Te paralisa, você não faz, né?
É, você não faz, você não evolui. Uma coisa é você querer a sua melhora pessoal e focar no eu. Outra coisa é o perfeccionismo, que é focado no outro, no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer. A gente fica com tanto medo do que as pessoas vão falar sobre a gente, que a gente não consegue se abandonar essa ideia, esse projeto que a gente quer que seja. E aí fica nessa busca por esse perfeccionismo, por esse perfeito inatingível, assim. É muito duro o perfeccionismo, né? É viciante também.
A Lua, vamos botar na roda Jute Jute. Jute Jute tem um olhar mais confortável sobre o assunto, que vale para todas nós.
Por que que a gente aprende que se nós formos nós mesmos, não seremos amados? Por que isso? Porque não é que as pessoas falam isso. Às vezes elas até falam assim, não, seja você mesmo. Não ligue para o que os outros pensam, não sei o que, não sei o que. Mas, nas ações, o contrário é ensinado. Só quando você se permite ser você mesmo que você consegue realmente ser amado. Porque se você não consegue ser você mesmo, e aí você tem que construir uma máscara, várias máscaras, né? Mas aí você constrói uma máscara para coexistir com os outros seres. E aí as pessoas amam essa máscara, o seu verdadeiro eu que tá aqui atrás dessa máscara não confia nesse amor porque sabe que é um amor pela máscara, não é pelo que você realmente é, entendeu? Outro motivo é que justamente uma das coisas que a gente vem fazer na Terra é ser nós mesmos. Toda hora, de alguma forma, a vida vem e fala, seja você mesmo, não vê que não tá fluindo esse desespero por performance e artificialidade e querer ser perfeito de um jeito inalcançável o tempo todo. Não tá fluindo, a vida fala. E aí querer atingir essa perfeição o tempo todo pra ser visto, notado, amado ou aplaudido, não é a boa, eu acho, porque corta a espontaneidade da vida, sabe? E eu tava lendo esses dias que a espontaneidade é uma questão de saúde mental. E se as mentes estão ficando cada vez menos sadias, porque, né, a espontaneidade tá sendo cada vez mais cortada, porque você precisa ser desse jeito aqui, perigo! Se você se sente paralisada, tenta espontaneidade. Recomendo.
Viu? Ela recomenda, Luana.
Acontece que pra mulher preta, deixa eu falar, não tá dando pra gente ficar paralisada. É exatamente o contrário que acontece com a gente. E eu quero destacar algo que a gente tá vivendo aqui, porque o que a gente já vem vivendo nessa temporada do Saia Justa já é histórico. Porque nós temos duas mulheres pretas no sofá. E hoje nós temos três mulheres pretas no sofá. Nós
somos, que não é a primeira vez que é maioria.
Mas sim, o que eu quero falar com relação a isso, a presença de mulheres pretas, é porque a nossa realidade diária é que normalmente só tem espaço para uma. Primeiro porque as pessoas partem do princípio que uma mulher negra é suficiente para falar por todas, porque todas nós somos iguais e pensamos da mesma forma e podemos contribuir com o mesmo conhecimento.
E tiveram a mesma história, né?
A mesma história. A história única, como o Chimamanda explica bem pra gente. E aí, o que eu vivi muito com a minha mãe, e que eu gosto de salientar, e com certeza ela tá assistindo, que era muito na perspectiva do cuidado, de querer me preparar pra vida, porque quando eu contava, quando adolescente, criança e tal, contava, por exemplo, mãe, tive na escola um problema num trabalho em grupo que a gente não conseguiu se ajeitar para entregar um trabalho bacana. Aí ela dizia assim, minha filha, vai se preparando, porque com a gente é assim. E quando ela dizia a gente, eu sabia que ela estava falando sobre a nossa família, que é uma família de pessoas pretas. Então ela dizia, com a gente é assim, a gente tem que matar um leão por dia. Então ela já me preparava para o que eu teria que enfrentar. E a outra coisa que ela sempre disse, ela dizia isso para o meu irmão, dizia isso para mim também, que é, não basta você ser boa, você tem que ser a melhor. E às vezes, quando a gente fala isso nas redes sociais, as pessoas acham que é clichê. Não, isso é uma realidade de muitas famílias pretas, da gente ouvir isso. Porque minha mãe já sabia que para eu enfrentar o mundo, para eu enfrentar o mercado profissional, eu ia ter que ser realmente a melhor, porque só ser boa não seria suficiente. Então, com isso, a gente busca o perfeccionismo. Porque para a gente ocupar determinados espaços, para a gente conseguir uma vaga de emprego...
Foi cobrado,
Para a gente conseguir subir de cargo,
normalmente a gente precisa entregar o plus. Não basta a gente só fazer o arroz com feijão.
Você que no mercado corporativo, a mulher que não preenche aquelas características necessárias para a vaga, ela nem se candidata. É. O homem vai lá, ele encara. Isso é
autoestima masculina?
Não, isso é dado de realidade. Existe isso. Você concorda com essa questão de gênero, Lilian?
Ah, total. Eu acho que a gente é educada para absorver muitas demandas e dar conta delas da melhor maneira possível. E eu acho que o que a gente precisa agora é tentar pensar no quão revolucionário é dizer eu não preciso ser perfeita. Né? Uhum. Eu tive a experiência, estava aqui conversando com Larissa, porque a Larissa também entrevistou Viola Davis, né? E aí eu travei no momento que eu ia fazer a segunda pergunta para ela. E aí, quando eu saí da entrevista, eu pedi desculpa, falei, desculpa, estou muito nervosa de estar aqui com você. E aí, quando eu saí, eu falei logo para o editor, falei, olha, fiz uma bobagem, aí você corta e tal. E ele foi editar, no dia seguinte, quando eu cheguei na redação, ele falou, então, eu acho que a gente tem que deixar. Vamos dar uma olhada? Aí a Aline Midley, apresentadora, também. Eu vi, eu acho que tem que deixar. E eu fui para terapia levar isso, sabe? Caramba. Porque
foi espontâneo, você passou o seu sentimento. Assim, né?
Mas na cabeça
isso do perfeccionista. Isso mesmo do...
Ainda mais numa ação no trabalho.
Que é o que você estava falando de fazer ao vivo, né, Astrid?
Não, eu falo que eu tive a maior escola da minha vida para uma pessoa que poderia ser uma perfeccionista em potencial, que é a escola de fazer televisão ao vivo, né? Eu ainda quero fazer as coisas da melhor forma possível. Eu falo muito isso. Eu fiz o melhor que eu pude nesse momento. Amanhã, ou falo, amanhã vai ser outro dia, amanhã a gente melhora.
É.
Porque quebramos um copo.
E tem essa capacidade nossa aí de também dizer, ó.
Eu me abalei? Eu não me abalo com nada. Pode acontecer mil coisas aqui que eu vou continuar aqui com essa cara, ou vou absorver o erro que aconteça do lado de cá, se é que foi um erro.
E tem o seu charme.
E vamos embora, porque eu acho que o que a gente tem que botar na cabeça é fazer o melhor possível. E uma pergunta, melhor com relação a quem?
Relação à cobrança
quem? Para quem?
E tem outra também, que assim, mesmo que a gente entregue excelência, que a gente vai estar, sempre vai ter, sabe? E essa coisa que a gente coloca como régua de máximo, pra gente entregar, porque a gente precisa, porque a gente tem essa dificuldade.
A gente não atinge essa régua
nunca, né? A gente não vai atingir. Não vai e mesmo nunca. Que a gente atinja um nível altíssimo, sempre vai ter a cobrança excessiva pro nosso lado. Então, assim, cabe a gente a colocar a estabelecer esse limite e um limite saudável para que a gente tenha uma saúde mental intacta,
é
sabe? Assim, é um autocuidado mesmo, porque ninguém aguenta essa pressão.
Mas a gente vai deixando até de fazer as coisas para querer fazer perfeito, né? Que é o que estavam até comentando. De a gente falar assim, ai, eu tô bem hoje.
Não, a menina do Instagram perguntou. Ela falou.
Falou.
Pior é quando você é perfeccionista e procrastinador. Aí você que falou que
porque
era o seu caso.
Assim, ai, eu não tô bem, vou melhorar pra fazer. Por exemplo, vou numa entrevista de emprego. Ou então vou fazer, deixa eu melhorar aqui pra eu poder fazer
Você
isso.
Procrastina, Sabrina? Você trabalha 48 horas por dia, você procrastina onde?
Que hora?
É uma palavra que não está no seu dicionário, procrastinar.
Mas não
Olha,
deixa.
Você me fez falar procrastinar aqui várias vezes, uma palavra difícil com tranquilidade.
Sabrina falou que já teve burnout por causa do perfeccionismo dela.
Tive.
É sério
aí
isso.
Aí o burnout faz sentido.
De você querer estar perfeito e fazer tudo com excelência... E aí você, pelo excesso de trabalho...
Mas você já recusou o projeto por causa disso? Então, porque achava que não ia dar conta?
Porque você acha que não vai dar conta, porque você quer fazer melhor. E mesmo assim, você fazer o seu. Tipo, você tem que estudar para isso, você tem que estar perfeita, você tem que estar... E aí chega uma hora que eu adoeci.
Tá pronta, né?
Eu fiquei
E tem um
doente.
Lance de comparação
Baixou o hospital,
também, né?
A
gente agora com as redes sociais e com toda essa ideia de criar coisas e essa competição contínua, né? A gente está sempre se comparando. Ah, então tem que fazer melhor do que ele, do que ela, do que ela.
Por exemplo,
nunca
semana
chega
que vem
nesse...
eu vou ter que fazer uma escalada melhor do que a que tu fez hoje.
Nossa,
Deus, né? Tu botou a régua da escalada? Da escalada,
semana, a régua da escalada de Clarissa.
O perfeccionismo tá ligado ao vencer na vida, né, pra gente, assim, venceu, tá vencendo. E a gente fala assim, tá vencendo, só que às vezes cansa. Então, tem até aquela música do Los Hermanos que é, eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar, pra não faltar dor. Então, tá, de vez em
quando, a gente fica com medo hoje, de... Japonesa, pô, nada como umas férias em Paris. Voltou inspirada, Sabrina.
A gente fica com medo de errar, porque o erro faz a gente sentir culpa, né? Faz a gente sentir uma sensação de humilhação. Então, a gente quer fugir disso. O perfeccionismo é só uma fuga disso tudo, né? Então vira um vício, porque você quer sair desse lugar de culpa, de humilhação, de erro, e aí você fica querendo atingir esse perfeccionismo e volta sempre, claro, e nunca se resolve. E
tem que tentar buscar um equilíbrio, né? Porque também o não querer, o não tá nem aí, óbvio, também.
E resumindo, assim, as pessoas deviam se preocupar mais em ser humanos melhores, né? E não fazer uma coisinha ou outra, né? Melhor. Vamos para agora. Adoro esse assunto. Vamos pensar em uma data super especial. Que tal a do seu aniversário? Como é que você gosta de comemorar o seu? Ih, não gosta. Não gosta? Ah, vá. Jura? Tem gente aqui que também não. Não vou nem dizer quem é para não antecipar. Mas eu quero que você participe dessa conversa dizendo como é que você gosta de comemorar o seu aniversário ou qual foi um aniversário inesquecível. Elas vão contar. No próximo bloco, e você já sabe, é sempre usando a hashtag SaiaJusta no GNT. Estamos de volta com o nosso Saia Justa e eu estou sabendo que alguém aqui no sofá vai fazer aniversário amanhã. Quem é?
Alguém,
quem é?
Alguém,
quem
alguém.
É?
Eu!
Eu falei que você ia comemorar junto com a gente, olha o relógio. A gente vai virar essa meia-noite. Gente. Parabéns, Lilian!
Muito obrigada!
E você gosta de comemorar aniversário? Não, antes de você responder do seu, eu quero falar que eu gosto tanto de comemorar aniversário que eu comemoro até o do Saia Justa. E o Saia Justa está fazendo esse ano 20 primaveras. Olha que fofura! 10 dos quais eu tô aqui. E a gente vem comemorando o ano todo, perguntando para as pessoas que vêm aqui o que, que elas estavam fazendo há 20 anos, quando Saia Justa nascia. O que, que tu estava fazendo?
Dá uma olhada aí, tem?
Temos fotos.
Vamos ver.
Temos fotos de Lilian.
Jogando sueca no intervalo da aula.
Com uniforme.
Ah, no Cefete, minha escola amada, querida. Ali do lado da Natália, minha amiga.
Mas era no intervalo mesmo ou tava matando aula, Lilian? Fala a verdade.
Gente,
pra gente aqui.
A essa altura, já não consigo mais apurar essa informação.
Ela não lembra.
Eu não lembro, mas a gente adorava jogar uma sueca.
Jogar sueca.
A gente conseguia jogar sueca no trem, em pé.
Gente, porra, que habilidade.
Amor, era uma
habilidades
técnica.
Habilidades improváveis, jogar sueca esse? em pé no trem.
Que jogo é esse que eu não conheço?
Sueca de baralho?
Eu também não sei, não. Eu fui de costume.
Será que é uma coisa carioca?
Talvez, eu sou carioca.
Então, mas esse por quê? Esse não é buraco, não, esse, né?
Não. É mais simples,
Deve ser tipo...
Ih, já deu até uma vontade nela de bater uma sueca.
Tem muitos anos que eu não jogo.
Ó, vem cá, agora vamos falar de aniversário. O que, que aniversário representa pra você? Você gosta ou você não gosta?
Eu gosto muito de comemorar o aniversário da minha filha. Mas no meu eu fico meio esquisita.
É, conta aí, por quê? Desenvolve.
Porque eu acho que eu desenvolvi um certo trauma, porque aconteceu assim uns 2 ou 3 anos seguidos que no meu aniversário choveu muito. E aí a comemoração que eu marquei não apareceu ninguém, aquela coisa, e eu fiquei meio...
Posso derrubar o seu?
Vai.
Porque eu adoro comemorar aniversário. E
besteira,
eu falei, aqui
né?
brincando, besteira. Nada me derruba. Para começo de conversa, eu faço aniversário dia 1º de abril, gente.
É mentira!
Começa assim.
Perturbação.
Aí teve quando eu fui fazer 15 anos.
Ai, marcou a festa, ninguém foi. Que achou que
agora é pra cariocas. Cariocas, morando no Largo da Segunda-feira, mas minha mãe achando que morava na Tijuca. Mas era Largo da Segunda-feira, entendeu? É, ela resolveu fazer uma festa de 15 anos pra mim e ela queria fazer com missa. E eu não queria
que
fazer com missa. Né? Eu não queria fazer. Eu queria fazer uma festinha, não tinha grana. Não era menina de ser sócia de clube, fazer baile de debutante, nada disso. Mas eu queria fazer uma festinha dentro do meu quarto, no apartamento.
Uma festinha sem missa.
Festinha sem missa.
Simples assim.
Mas não venci, dona Malu, fez convite, fez missa. Tenho fotos. Um dia eu mostro pra vocês.
Ai, queria tanto ver.
Eu não queria ver.
Sabrina achou que ela já ia chamar o beijo.
Distribuiu. O que aconteceu na missa?
Ai, meu Deus.
Ninguém foi, não. Porque eles acharam que era piada de 1º de abril.
Falei?
Eu falei, eu adivinhei.
Ninguém foi.
Tô rindo com respeito.
Tudo, da sua tudo, turma, tudo armado.
E você acha que isso acabou comigo?
A
jamais.
Festa foi você, o padre, os coroinhas.
Depois, não, a festa, estavam todos os meus amigos lá e eles falavam. Eu achei que era pegadinha de 1º de abril, que não ia ter missa.
Ai, gente. Eu posso derrubar?
Astrid.
Pode.
Pior? A gente tá aqui. A gente tá aqui.
Disputa. Nessa,
vamos lá. Na verdade, no momento
você
agora...
Você gosta ou não
a
gosta?
Ideia era pra falar de eu coisa boa de aniversário, que eu a gente tá gosto. Detonando a ideia do aniversário.
É, gosta ou não gosta? Não, a gente
era
vai falar
botar pra cima,
bem
né?
Aniversário.
É. Mas eu juro pra vocês
mas
que
você
eu vou
gosta?
Botar pra cima. Não gosto.
Não gosto.
Porque as pessoas ficam chocadas, porque eu sou uma pessoa naturalmente alegre, né? Sou uma pessoa extrovertida, sorridente e tal. Mas eu não gosto como era aniversário por conta de trauma. O meu trauma é um pouco mais sério. O que acontece? No meu aniversário, durante uns, sei lá, 4, 5, 6 anos, talvez, seguidos, sempre morria alguém. Então, tipo, meu avô Antônio morreu no dia 14 de julho. Meu aniversário é dia 15 de julho. Minha tia Judete morreu no dia 13 de julho. Meu tio Clóvis morreu no dia 19 de julho, mas já tava, tipo, internado. Então, sempre perto do meu aniversário...
A cara da Larissa... Coisa...
Desculpa.
É a linda. Não.
E é, não, mas é...
E é tudo gente perto dela.
Não é tudo... gente, não é aleatória.
Avisa um dia pra gente anotar. Repete, por favor.
Aí, então eu criei...
Você esse... pediu pra eles não morrerem mais perto
dessa... Não, esse é o tipo do pedido que não dá pra fazer. Porque morre na hora que tem que morrer. É. Mas então ganhei esse trauma. Só que aí, por exemplo, esse ano aqui...
Mas nessa família nascia você?
Sim.
Olha, o renascimento, o
Fênix. Mas entenda, as pessoas na minha família adoram fazer festa. E eu também adoro fazer festa dos outros, assim como você falou, gosta de fazer festa pra sua filha. Adoro fazer pra todo mundo, mas pra mim não. Porém, eu já posso falar de uma história marcante, aniversário, ou a gente fala disso depois?
Pode.
Posso adiantar? Meu aniversário marcante, porque eu já dei um spoiler mais cedo, mas eu falei que só ia poder falar a história certinha.
Da putaria.
Aqui. Que putaria, você não complica meu negócio,
calma.
Falei pornografia.
Calma, esse é o inesquecível?
Ah, é.
Então calma, não, inesquecível daqui a pouco.
Segurei. Gosta ou não gosta? Você
eu
adora.
Eu amo comemorar aniversário, pra mim eu faria festa. Gente, a gente tem que comemorar a vida, né? Tem que comemorar que a gente tá aqui, fazer uma festa, comemorar, se divertir.
Quantos
eu
convidados
adoro.
Tem nas Vocês suas podem... festas, Sabrina? Mais ou
então,
menos.
Vai ter eu vou fazer, em fevereiro eu vou fazer festa.
E cada pessoa pode levar quantas pessoas? Porque você leva na festa de todo mundo 15 ou 20. Então na sua festa a gente também tem direito de levar.
Vem cá, que dia de fevereiro?
É um 4 de fevereiro. Eu sempre comemoro o carnaval. Eu sempre fantasiada, desde criança fantasiada de palhaço, fantasiada de bailarina, fantasiada de pirata, fantasiada de tudo. Sempre eu tava fantasiada nos meus aniversários, mas eu adoro comemorar.
Agora, eu acho que eu vou fantasiada no aniversário dela de Sabrina Sato. Me empresta essa roupinha pra mim. Peraí, Larissa, você gosta ou não gosta?
De comemorar?
É.
Olha, já gostei mais, aí eu fui crescendo, fui perdendo um pouco a onda. Por quê?
Justifique.
Primeiro que vai dando um trabalho, né? Você convida um, aí você esquece a pessoa fica puta
com
a cara. Aí a outra vai, aí depois o outro leva, Sabrina leva 5 pessoas, não tem comida pra 7 pessoas. Aí você manda pegar mais cerveja!
Querida,
aí não
e o
tem,
budget?
É uma confusão.
O budget é caro. Entendeu?
É uma missão.
Tem que ter patrocínio, parceria.
Tem que ter patrocínio, parceria, produção, agonia, dor de cabeça. Meu sonho é ganhar uma festa surpresa.
A gente vai fazer pra você.
Aí não me conta não, que
não,
eu te falei, deixa no ar. Eu sempre entrava em casa assim no aniversário.
Ah,
e não tinha nada.
Olha eu, de mão levantada.
Meu sonho era ter uma festa surpresa.
A pergunta é sobre festa inesquecível.
Ah.
Olha eu olhando fixamente pra você.
Eita.
Chegou um tweet.
Oi?
Da Diana Portela.
Eita.
Meu aniversário de 15 anos foi inesquecível.
Ai, meu Deus, sou amiga.
Porque, além de ter sido surpresa, faz a cara da surpresa. Além de ter sido surpresa, tive Larissa Luz cantando Raimundos, voz e violão.
Ah, gente. Como assim não tem
amiga
um vídeo?
Amiga,
como não tem um vídeo disso da...
Quero...
Diana, né?
Não, Diana 15... Portela.
Gente,
cadê o
eu
vídeo?
Tinha 15 anos.
Diana Portela, por favor, uma única foto. Não te pedi nada nunca.
Se tiver vídeo, conta. É melhor.
Se tiver vídeo, melhor, claro.
15 Marisa anos, conta,
teve gente, minha reputação.
Você conhece Diana?
Mulher de
minha amigona de 15, de infância, de 15 anos.
Ah, foi você com 15, ela com 15.
Foi.
Ah, você
ela, a gente tem a mesma idade.
Tá cantando lá na...
Aí eu peguei o violão e fiz uma surpresa pra ela. Mas não foi mulher de fase, foi outra canção.
Ai, tô com um pouco de
foi outra canção, entendeu? Bom. Uma canção pesadinha, um pouco pesada.
Uma canção pesadinha. Esse horário pode, não tem problema.
Esse horário pode? Não, deixa vai, é canta, baixo, vai. Gente. Eu não quero me envolver com essas coisas.
Ai, pai, vou ter que agora eu pegar meu HD.
Mas é coisa de ousadia,
É porque também se ela cantar, coisa. Tem negócio do ECAD, gente.
Não é, mas cantar. É coisa de ousadia, era violão. Oh, mas era assim, a cena era eu com violão. Não sei o quê, minha amiga chorando, eu cantando coisa de pau de coisa, de coisa.
Ah,
não sei, algumas pau de coisa. De gemendo, de confusão, de maravilhosa. E ela chorando, rápida. Emocionada, foi uma coisa assim. Ela, ai, que emoção.
Rodada
e
a mãe dela rápida, rápida, rápida. Já peguei foi aqui pra o... você. Tá. Rápida, de aniversário inesquecível, na Carioca. Não, eu posso ir. Vai. Eu fiz um pra dar o troco no meu 1º de abril. Eu fiz um que eu botei um vestido meio branco com dourado. O bolo era de casamento. O bofe tava lá. Os convidados, eu escalei na hora, assim, botei a mãe dele, parará, todo mundo de padrinho. Azul. E todos os fotógrafos. Saiu em todas as revistas que era meu casamento.
Gente, vou fazer isso.
Aniversário inesquecível. Qual foi?
Aniversário inesquecível... É, aniversário em que eu...
Uma palavra não dá, duas frases.
Tá. Hoje.
Ah!
Maravilhosa.
Filha!
Hoje. Ela sabe o que é trabalhar com conta eletrônica.
Amor, comunicadora, né? Ah, eu vou passar a minha vez, eu não sei.
Ai, obrigada. Então, deixa eu contar uma história. Meu aniversário de 12 anos, ela era muito fã daquele personagem Piu Piu. O tema era todo Piu Piu, beleza. Aí minha tia, minha madrinha Isabela, resolveu colocar um filme pra gente assistir. Alugou na locadora a fita VHS.
Meu Deus.
Quando colocou a fita VHS, não era o filme que ela queria, que era o filme Twister. Era um filme de pornografia. A pessoa que ficou grudada na frente da televisão, meu irmão que tá aqui com a gente, não queria. Não, aí minha madrinha, tira isso, tira. Ah, não, deixa eu seguir.
É, 12 anos. Tá lá assim, ó.
12 anos.
O conceito dela de uma palavra é bom, né?
O conceito dela de uma palavra. Por isso que eu falei pra ela, Luana, Luana.
Emendei uma palavra na outra, pra virar uma
amiga.
Só.
Amiga.
Seu aniversário inesquecível.
O meu foi uma festa surpresa. Eu fui corna.
A pessoa não vai dar pra ser uma palavra, diretora.
Não, o cara, ele terminou comigo, aí me traiu. E aí minha irmã ficou com tanta dor de mim que eu só chorava. E ela fez uma festa surpresa pra mim. Igual um casamento gigantesco, uma festa maravilhosa, convidou todo mundo. Só que ela foi convidando. O... Como que ele chama o apresentador de TV Fama? O...
Quem? Nelson Rubens?
Nelson Rubens.
Ah, não.
Tuitou antes. E eu fiquei sabendo, aí eu me arrumei tudo. Mas a
festa... Ele avisou da festa, beleza?
Ficou sabendo.
Ela foi convidada.
Mas... Ah, pelo amor de Deus. Mas foi uma festa, foi maravilhosa.
Estamos vendo. Agora, o negócio é o seguinte, chegou a hora, diretor? Acabou? O negócio é o seguinte, você não sabia... Mas a sua festa de aniversário vai começar a ser inesquecível, porque ela vai começar agora! Entra o bolo! Que nunca acende!
Não vai embora!
Vai, cadê o estaleiro? Foi tudo no bolo!
E parabéns pra você nessa data querida!
Nunca mais compra essa vela! Lista, tudo seu, gata!
Muitos anos de vida!
Agora
é. Parabéns! Parabéns!
Deus lhe dê!
Que Deus lhe dê! Muita saúde, paz! Vem cá! Agora você fica com a série da manga rosa.
A gente de rosa.
Gastronomia com prazer. O episódio de hoje, cozinhar e comer com as mãos. Negócio super raiz. Lilian, super obrigada, meu amor!
Obrigada, vocês são maravilhosas. Obrigada.
Cadê essa foto?
Olha, eu vou deixar
vocês nunca mais contam.